Uma das coisas que nos tocava quando a gente olhava o relatório Brundtland era como que nós vamos usar o planeta e deixar com que outras pessoas no futuro utilizem o planeta. Então, pensar nas futuras gerações, né? E o que não apenas de comportamento e legado eu estou deixando, mas como que eu posso auxiliar que as crianças de hoje também queiram as crianças do futuro? Então, é uma mudança de paradigma no modo de estar no planeta, né? No modo de vivenciar o planeta. Sem distinção, sem se achar superior ou achar que a tecnologia é tudo. Se a gente olha, a natureza em si ela é tecnologia, né? Nós extraímos a tecnologia da natureza. Então, por que, né? Por que abafar a natureza? Ao fazer isso, a gente se exclui também.
E essa exclusão que você menciona, ela representa uma incompreensão de nós mesmos, a incompreensão do nós. E é uma pergunta, talvez filosófica, mas é por que nós? Por que nós? Né? E eu acho que não é fato de que a natureza estaria melhor sem nós. Atualmente, pela nossa incompreensão do nosso papel, da nossa função, nós como parte desse sistema magnífico e maravilhoso que é a natureza, que é o universo, que é o nascer do sol, nós nos tornamos nocivos. Nós nos tornamos nocivos para o sistema que nos tem e nos acolhe com um propósito. Essa descoberta do propósito não é uma coisa assim lá dos monges do Tibete, que a gente precisa fazer uma meditação transcendental para descobrir. Ela está diariamente à nossa mão. Ela está através desse convívio com o nosso próximo, que é um convívio que estimula e que convida para o embelezamento, para a beleza. Note que a natureza se esforça pela beleza. Olha as flores. Olhe para uma flor e diga se aquela flor pode surgir sem o toque feminino, como eu chamo, como o toque do que é do yin e do yang, né, do controle no âmbito das forças, né, da formação do Polo Norte e do Polo Sul, enfim, olhemos para a natureza e vemos que existe uma força que empurra tudo para a abundância. Isso eu acho que qualquer pessoa pode constatar que a natureza. Então, a escassez que hoje nós vivemos, escassez de escola, de água limpa, de ar puro, para quem mora no centro urbano, talvez não em Curitiba tanto, mas em São Paulo é uma coisa terrível, a qualidade do ar, em várias outras cidades. Essa escassez, ela deve surgir como fruto de uma incompreensão, de uma separação, de uma parada no fluxo. Então, problemas que são muito complexos, às vezes têm soluções muito simples. E eu diria assim, o que está ao meu alcance, está ao alcance de cada um de nós, é nós tornarmos o ambiente onde nós vivemos, o alimento que nós consumimos, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, melhor. Isso está é um direito e um dever. Porque quando nós respiramos ar ruim, nós estamos contaminando e impedindo os nossos corpos de funcionarem bem. E quando nossos corpos não funcionam bem, devido a uma intoxicação que vem fruto desses sistemas tristes, né? Que são de geração de poluição, do lixo. A natureza não conhece lixo. A natureza tem produtos, né? A folha que se transforma em adubo é o símbolo mais singelo do que a natureza
Transformação
faz.
pura, né?
Transformação de formas, né? E funções. Então, a folha que antes fazia fotossíntese, que armazenava carbono e gerava oxigênio, agora ela vai devolver aqueles nutrientes ao solo para que outras plantas, outros animais possam se desenvolver. Então, você mencionou o Lixo Zero, aquela reunião em Pinhais. Uma coisa de extrema importância. E se você sabe, eu vou lhe contar uma coisa que me ocorreu depois da reunião, que eu não falei no fechamento, foi que o Lixo Zero é mais do que uma obrigação, ele é um ato de amor. Quando nós compreendemos
Total.
que o Lixo Zero é um ato de amor, nós
Sim.
precisamos desenvolver nas nossas casas. É lá que começa, não se. Então, eu vou ao supermercado, à farmácia, algum lugar, a moça pega aquilo e coloca dentro do saquinho, falando: olha, o saquinho você pode guardar, eu vou levar só a caixa. E depois, evoluindo, pode parecer: ah, isso não faz diferença nenhuma, faz toda a diferença.
Faz.
Quando nós coletivamente fazemos isso, chega um ponto que o dono do supermercado ou da loja fala: olha, eu não preciso mais comprar o saquinho, porque os meus clientes chegam aqui e ninguém leva o saquinho. Então, não é que isso vá ser a solução, mas a solução, ela é uma soma de pequenas ações que têm o mesmo sentido. E quando nós fazemos isso coletivamente, nós estamos fazendo um ato de amor. E o amor é a força que nos permite sair dessa condição muito turbulenta e complexa que nós vivemos hoje, por uma condição que nós vamos orgulhar, e os nossos netos também. Falamos, ó, os meus avós tiveram a coragem de não consumir lá o saquinho plástico, não é brincadeira. Eles tiveram a
Sim.
coragem de olhar para o próximo como um irmão, como uma irmã, como um dever que nós temos de que o meu bem-estar é o bem-estar do próximo, do meu vizinho, das minhas crianças. Então, por aí, eu acho que nós temos uma oportunidade, Bernadette, de nos engajarmos num programa, por exemplo, de rearborização da nossa cidade. E a calçada, se ela for. Aliás, uma coisa que eu aprecio tanto em Curitiba é a largura das calçadas. Que alguém lá no passado já pensou por nós. Por que que aquela calçadinha fina que a gente tem aqui em São Paulo, muitas cidades do interior, tem uma calçada muito estreita? E talvez isso seja do Brasil inteiro, uma coisa que vem lá dos portugueses, eu não sei dizer. Mas o fato é que alguém pensou, por que que as nossas calçadas precisam ter tão estreitinhas? E em Curitiba, elas são largas. Aí eu vou deixar um desafio para nós. Por que que o meio-fio ele é impermeabilizado? Por que que ele não é permeável? Onde corre a água nas beiradas da calçada? Por que que em vez de ser o meio-fio que junta a água e vai gerar a enchente, ele não é furado? Ele não é um bloco furado, que a água ali penetre e já molhe a raiz das árvores que nós plantamos ao lado. Olha aquele pequena diferença de amplitude tão grande. Ah, mas dá trabalho. Ora, dá trabalho. Muita coisa dá trabalho. Mas existem coisas que, ao fazermos, elas geram uma condição de convivência e de apreço pelos demais e pela natureza.
É isso que você está chamando de amor, né? É, toda vez que a gente conseguir apreciar uma qualidade, toda vez que a gente conseguir perceber os outros, né? As nossas ações, elas trazem consequências para o entorno, para o ambiente, para os animais que estão ali naquele ambiente. É, a minha filha mora muito próximo a uma. Eu estou lá cuidando do netinho, junto com ela. E ela mora próxima a um parque. Então, eu estava trabalhando, organizando coisas, e de repente, no muro entre a casa dela e a outra, aparece um furão, passando assim no muro. E aí eu, uau! Que coisa boa! É, muito recentemente eu ouvi dizer que eles são os animais que eles cuidam das aranhas, que as aranhas não ampliem demais, e cobras, né? Ou seja, aquilo está de acordo comigo. Ele está ali, está me protegendo, está protegendo a minha filha, o neto, e assim vai. E cada um está dentro do seu próprio sistema se alimentando. Eu posso apreciar. Então, isso é amor. A gente parece que só conhece aquele amor de novela ou paixões. E isso não é amor, né? Isso é uma experiência individual que todos devem passar, mas é muito mais amplificador é quando a gente consegue olhar para o conjunto com amor. E
Exatamente.
isso foi um dos pontos que você trouxe na tua palestra do lançamento do Biocêntricos, que dá a diferença, né?
Absolutamente, Bernadette. E eu acho que nós vivemos no milagre do amor. A Terra, no seu funcionamento, é um milagre, ela em si. Nós vivemos de uma maneira até bem ignorantes. Se você pensar, nós ignoramos praticamente tudo. Temos algum conhecimento aqui, os desenvolvimentos tecnológicos sempre nos causam assim assombro, né? Telefone, foguete, essas coisas todas. Mas pensa sobre uma folha que a gente nem imagina. O nosso sistema imunológico, que consegue identificar um elemento
Um
estranho
elemento estranho, aham.
e combater
E
aquele estranho,
reagir àquilo, é.
reagir a ele, encapsulá-lo, ou as células que se cancerígenas, né, células que se perdem a função dentro do nosso corpo, e as outras células que são mantenedoras, que ou elas consertam a célula que causou, ou elas destroem, ou elas fazem a apoptose daquela célula automaticamente. Então, assim, é um ato. Nós vivemos imersos no amor que se expressa na natureza e nas leis que regem a natureza. Então, eu acho, na minha modo de ver, quando nós temos a graça de um dia acordar e enxergar isto, de que não só as pessoas, mas o que nos chega, o que nos acolhe, e nós conseguimos entender e compreender por que aquela dor surgiu, e por muitas vezes nós não temos a menor noção conscientemente, mas ao acolhermos a dor, não só a nossa, mas acolhermos a dor do próximo, e compreender que através de um sorriso, por vezes, de um ato de olhar e escutar
Simples,
com
é,
bondade,
de
tão simples,
presença.
de nós estarmos presentes e nos tornarmos presentes para aqueles que a vida nos permitiu encontrar.
Sim, lindo, totalmente slow. Nós precisamos ir finalizando, né? Você está dando assim mensagens que eu não teria nem como. Eu queria. Que as pessoas pudessem manter e cuidar dessas mensagens, né? Nós falamos de itens que são muito palpáveis, mas quando a gente fala de amor, eu acho que cada pessoa pode sentir, né, o amor.
Isso. Eu venho de um curso que eu fiz a semana passada no exterior, e ali nós chegamos que o amor, ele chega a um ponto em que ele não tem mais palavras, ele não tem mais expressões, que é da apreciação. De nós pararmos um pouco, e nós refletirmos de que a não
Contemplar.
ação, contemplarmos, a não ação, ela não é um problema. A não ação é uma possibilidade de nós darmos esse próximo passo que vai muito além de todas as palavras juntas. Todos os livros jamais escritos juntos. Essa é a possibilidade de nós apreciarmos. Apreciarmos a vida, apreciarmos o nosso vizinho. E de repente, é um exemplo simples. Imagine lá no futuro que muitas das pessoas que você conhece já foram embora. E volte para o presente. E encontre amanhã, no café, na padaria, pulando você por aqui, eles vão achar que você ficou meio biruta, mas não ficou, não, que você de repente descobriu a alegria de encontrá-los. Seu chefe, que está lá, chefe, que bom encontrá-lo, o que será que aconteceu? Posso lhe dizer uma coisa, olha, o chefe, não sei se ele vai entender, seu vizinho, mas a sua vida vai ficar tão mais gostosa de viver que valeu a pena.
Trazer alegria para a vida, né? Essa é a mensagem.
Isso mesmo. A alegria que você me traz quando nós nos encontramos lá e rapidamente trocamos algumas palavras. A
Sim,
alegria que
sim.
você traz, Bernadette, de me convidar para estar em contato com seus ouvintes, nossos ouvintes, nesse momento. sem conhecê-los, mas ligados, todos nós ligados por muitos fiozinhos invisíveis. Falam,
Isso.
uau, vale a pena viver assim. Olha, não é
Ah, que
dizer que a dor
lindo.
não venha, a dor vem. Não é dizer que eu não vou estar sempre sorrindo, porque existem muitas coisas tristes no mundo, mas
Sim.
compreender que podemos ser elementos, agentes de mudança, e que não precisa ser continuar assim. Está assim. E se está assim é porque houve uma origem. Então, nós compreendermos isto, nossa, é de ficar com lágrimas nos olhos e alegria de
Não
estarmos
tenha
aqui.
dúvida, eu fico. É o sagrado, né? Nós estamos falando do sagrado. Ai, Paulo, muito obrigada pela tua presença, por você ter dado esse espaço para nós. Esse é um programa que tem essa intenção de fazer as pessoas despertarem, acordarem e perceber coisas simples que nós podemos fazer e que podem dar toda a diferença para gerações futuras. Obrigada pela tua presença, e que você tenha muito sucesso em tudo que você esteja fazendo, porque é muito importante a tua presença no planeta hoje. Muito
De todos nós.
obrigada, querido.
Muito obrigado, Bernadette, e um grandíssimo abraço para você e todos que nos ouvem agora.
Então, nós paramos por aqui o nosso programa Ciclo Slow, que tem passado todos os sábados às 15 horas na Rádio Cultura 930 AM, a rádio mais slow da cidade. Um abraço a todas, todos e todes.